Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Olá, estamos aqui para mais uma Mesa Redonda. Nosso tema agora são jogos abertos, especificamente a modalidade do esporte adaptado. Os jogos abertos do interior em Praia Grande acabou. E agora? Como ficam os para-atletas? O Mesa Redonda quer saber quais os motivos das modalidades, algumas modalidades, ficarem de fora, consagradas como basquete sobre rodas, vôlei sentado e goalball. Vamos discutir também sobre o patrocínio esportivo e os obstáculos. E a Bolsa Atleta para Esportiva, como fica? Será que vai ser regionalizada? A Baixada Santista está preparada para fomentar e organizar Jogos do Silêncio? Que será os Jogos do Silêncio? Vamos discutir hoje no nosso Mesa Redonda. Tudo isso será discutido também com os representantes de entidades e coordenadores técnicos de esportes especiais da região. Convidados de hoje são Ricardo Patero Rodrigues, da cidade de Guarujá, professor de Educação Física e coordenador do programa Vida Ativa do município e classificador oficial da Federação Paulista de Basquete sobre Rodas. José Augusto de Souza, de Santos, foi vice-presidente da ADFISA, vice-presidente da Federação Paulista de Basquete sobre Rodas. Atualmente, no esporte adaptado, ele atua há mais de 20 anos. Estamos aguardando até o momento. Flávio Belocchi, Santos e São Vicente, professor de Educação Física, chefe da Seção de Esportes Adaptados, a CESAP, e coordenador do Programa de Treinamento Esportivo de São Vicente. Atuou também no Comitê Paralímpico Brasileiro.
Espaço Senac.
Estamos também aqui com Flávio Martinho da Costa, de Praia Grande, professor de Educação Física e coordenador de Esporte Adaptado do município. Atuou em clínicas internacionais e do voleibol paralímpico. Bom dia a todos. Bom dia, tranquilo. Belocchi. Suas considerações iniciais aí. Muito obrigado por participar hoje do nosso Mesa Redonda.
Eu que agradeço, né, esse espaço aí para a gente estar discutindo o esporte adaptado, né, para estar apresentando sugestões e trocando ideia com os profissionais aí que atuam já há bastante tempo nesse segmento e levar para os ouvintes aí a realidade aqui da região, né? Estamos aí prontos para discutir.
Flávio Martins, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Théo, bom dia, equipe, bom dia, ouvintes. É um momento especial aí a gente discutir o esporte adaptado da região, visando aí a melhora no atendimento e também a participação e ajuda do poder público.
Bom dia também ao nosso amigo Ricardo Patero.
Bom dia a todos os ouvintes, agradeço o convite da participação no programa Mesa Redonda. Obrigado, Théo, por você estar dando esse espaço e que a gente possa aproveitar da melhor maneira para poder divulgar, porque a nossa intenção sempre foi o fomento do esporte adaptado, para poder fazer com que as pessoas com deficiência possam tirar do esporte uma melhor qualidade de vida, né, para o seu dia a dia.
Bom, vamos começar agora aqui, esquentar a nossa mesa redonda. Agora, começar aqui para o nosso colega Belocchi. Como foi essa atuação agora de São Vicente, as medalhas agora surgidas, até em comparação aos jogos do interior? Como você avalia a atuação agora de São Vicente na modalidade paraesportiva?
Bom, particularmente em São Vicente, teve uma participação que a gente considera boa, né? Foi representada, teve a representação, conseguiu alguns resultados e a gente espera que com esses resultados a gente consiga realmente estar dando condições para que os atletas de São Vicente tenham uma participação melhor nos próximos jogos e até mesmo em outras competições que acontecem durante o ano, né?
A grande destaque lá de São Vicente foi a Silvia Solange no lançamento de disco, não é isso?
Sim.
Foi medalhista.
Foi medalhista, representou muito bem o município com resultados expressivos. E agora a expectativa é que a Secretaria de Esportes consiga fazer com que ela mantenha esse nível de competição, né? Até aprimorando e dando condições que ela participe de outras competições.
Okay. Né? O Flávio que sediou lá, que foi o nosso, recepcionou para a Grande, recepcionou os Jogos Abertos, vai falar aqui por último. Por enquanto, o Patero, como que você avalia por Guarujá a atuação do município frente aos Jogos Abertos?
O nosso projeto chamado de Vida Ativa, ele completou 10 anos, né? E não poderia ter sido melhor, foi a melhor colocação da cidade do Guarujá. na história da participação do município em todas as edições de todos os jogos regionais e abertos. Nós temos um grupo pequeno, mas eles são muito fiéis, são pratas da casa, e a gente está obtendo ótimos resultados. Eu vou passar um resultado desse último Jogos Abertos, onde a cidade de São Caetano, ela investe, e eu acredito que isso daí seja uma maneira até de estimular aqueles valores que vêm se destacando nos municípios, até para a contratação e para que eles tenham o objetivo de querer alcançar, por exemplo, o patamar nacional, no caso até uma Paralimpíada, eu falo. E a nossa equipe de natação feminina, com 3 atletas, conseguiu ficar, cada uma participando de 3 provas, na frente do município de São Caetano, que é um município rico. E que a gente com
investe
um trabalho...
Investe muito em esporte, né?
Investe muito em esporte, faz o que é bom para qualquer segmento, seja adaptado ou esporte convencional, para servir de estímulo, porque a gente precisa que os atletas tenham uma verba para poder se dedicar exclusivamente. É. E a nossa equipe, ela ficou em terceiro lugar no geral, com 3 atletas na frente desse município, que faz um belo trabalho de incentivo através de verba, né?
Até que quem acompanha um pouco o esporte adaptado, pela tempo, como você colocou aqui para a representação de Guarujá, acompanha alguns jogos do interior, jogos do interior, alguns jogos pela federação, de várias modalidades. Nós não esperávamos realmente o Guarujá ter essa ponta, com todos os obstáculos, dificuldades de alguns atletas que conhecemos. Foi bem expressivo mesmo. E o Guarujá está de parabéns aqui, viu?
Mas eu posso até finalizar minhas palavras falando que, como eu iniciei, são 10 anos. Então, os atletas, no início, eles participavam. E hoje, eles são estimulados a conquistarem índices, né? Então, a gente, por exemplo, pode verificar nos resultados que os nossos atletas, quando tinham disputas, eles não ficaram, por exemplo, nas últimas colocações apenas participando. Eles disputaram e conquistaram as medalhas.
Tá, ok. Agora, Flávio Martins, você que recepcionou todo mundo aí, a grande expectativa, dificuldade de infraestrutura, que muitos apostavam, olha, não vai ficar pronto, o estádio do Falcão não vai ficar pronto, o cartódromo não vai ficar pronto, pista de atletismo não vai ficar pronto, né? A pista não vai chegar a tempo para ser instalada. Como foi receber os Jogos Abertos aí aqui em Praia Grande?
Eu quero parabenizá-los aí na questão, o prefeito, o seu Alberto Mourão, o nosso secretário de esporte, porque foi uma batalha tremenda, e principalmente a equipe que esteve ao lado, né? Porque nós fizemos um levantamento aí das delegações que tiveram no município, e a maioria, eu acho que aí 100%, não vou dizer 100%, mas 97%, fizeram elogios, né, quanto à recepção dessas cidades.
Pela organização, né?
Pela organização, pelos, né, o espaço, os equipamentos,
né,
esportivos, né? Então, é lógico que sempre há algumas falhas durante isso, porque a cidade não consegue, principalmente quando ela quer fazer igual Praia Grande fez, que sediou todas as modalidades, a maioria das modalidades, no próprio município. Então, é uma dificuldade tremenda. Tivemos conversando com os membros do Estado, e eles ficaram muito contentes e alegaram que até tem uma certa dificuldade para as próximas, né, para os próximos atenderem da forma que atendeu Praia Grande, porque o investimento foi alto. E Praia Grande, como o Ricardo Patera estava falando, aí também é uma das cidades aqui, a maioria das cidades da Baixada não tem essa visão de buscar atletas fora, né? Então, nós temos aí os atletas do próprio município para poder manter o equilíbrio. E pelos resultados também que nós tivemos, até houve uma certa indiferença quanto ao Estado e os nossos atletas, porque...
Por que você fala? O que você levanta?
Eu falo assim, porque eles alegam, dentro do regulamento, a gente poderia estar utilizando aí os atletas que estivessem, né, em segunda colocação. Sim. Ou terceira colocação, por ser cidade-sede. E talvez até por desconhecimento do próprio pessoal da Secretaria do Estado, eles chegaram a barrar essa condição, né? E isso fez com que o nosso número de atletas que poderiam participar diminuísse, e a gente, né, até teve assim uma certa desmotivação em alguns atletas, né, que nós tivemos que contornar essa situação. Então, a gente precisa estar junto.
O atleta treina o ano todo, esperando os jogos, cria uma expectativa muito grande de defender seu município. De repente, você é cortado por uma redação técnica que já lhe garantia isso, mas no momento das inscrições, da oficialização, isso não foi feito? Isso?
Realmente. Então, eles foram taxativos nessa questão e a gente teve que recuar e colocar os atletas que nós tínhamos em mão. E, no geral, nós tivemos aí pegamos uma boa colocação, foi os atletas especiais, aí 50% das medalhas aí de Praia Grande foram conseguidas pelos atletas.
Só para os nossos ouvintes e internautas, quantas medalhas de ouro os PPDs trouxeram para a Praia Grande?
Então, nos Jogos Abertos agora foram 3 medalhas, né, de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. Realmente 50% do geral do município.
Os PPDs pontuaram muito bem Praia Grande, né? Porque sem esses pontos, Praia Grande estariam tranquilamente abaixo do 20º lugar, 23º lugar, tranquilo.
Com certeza. E isso aí faz com que a gente tenha uma motivação.
Isso também
vai
para o município de São Vicente, município de Guarujá, Santos, né? As modalidades paraesportivas que conseguiram colocar os municípios aqui da região no 15º, 18º, 17º lugar, tranquilamente. Porque se não fossem as modalidades dos PPDs, infelizmente, olha, a cidade aqui, Santos, São Vicente, Guarujá e Praia Grande, passariam a borracha. Estariam tranquilamente abaixo do 20º lugar.
Dou o exemplo de Guarujá. Conquistou no esporte convencional.
Ficou ali para conseguir
pontos. 3 bronzes.
Exatamente.
E nós ficamos, no geral, computando o paradesporto, com 18 medalhas do paradesporto, 6 ouro, 5 bronzes e o restante foi prata.
E agora? Né? E isso que é interessante, se não fosse a modalidade paraesportiva, olha, oxalá, viu? Os municípios aqui, as 4 cidades aqui, polo metropolitanas, passariam vergonha no esporte aqui, sabe? Praia Grande recepcionando, Santos aqui com
Guarujá recepcionou
com grandes figuras, né? Com no esporte internacionais. Se não fosse os PPDs, olha, passariam vergonha mesmo, viu?
Com certeza.
Eu quero ver as secretarias agora mobilizar e reconhecer essas medalhas, hein?
Isso aí, com isso, com esse, né, alcance aí, o que que tá acontecendo? Essas modalidades está tendo um crescimento, né, enorme da quantidade de atletas aí para disputar. Então, isso é uma dúvida que eles têm aí para estar fazendo esse para-regionais ou para Jogos Abertos. Né?
Conversando sobre expectativa, eu queria jogar uma coisa para vocês três aqui na mesa. A gente assistindo, indo nos estádios, conversando, a expectativa do público é de ver aquelas modalidades mais clássicas, mais exploradas pela mídia. Basquete sob rodas, goalball, vôlei sem dado. Por que essas modalidades não foram contempladas aqui no JAI?
Olha, eu acredito que vem não crescendo. Eu vou dar o exemplo da natação.
Mas
e do atletismo.
Mas por que ficaram de fora essas modalidades?
É porque a Secretaria de Estado, ela entende que ainda não tem um devido preparo. Pelo menos é a minha leitura. Nós iniciamos com natação com menos provas e com a deficiência visual de lado. No ano 2000, os municípios que participaram de regionais e abertos não chegavam a encher os dedos de uma mão.
Tá.
Ou seja, não chegavam 5 municípios.
Mas para você ter um dado, são no mínimo de 6 municípios ou 6 times?
Mas todo começo é dessa maneira. Então, muitos municípios, o próprio São Caetano, eu fiz uma vez um pedido, um abaixo-assinado de todos os municípios, para incluir o arremesso de peso.
Sim.
Nas modalidades que não ocorria isso no ano 2000, 2001. E São Caetano falou, eu não vou assinar o abaixo-assinado, porque eu não vou dar ponto para uma coisa que eu não tenho atleta e nem contrato atleta.
Mas isso não seria uma questão de fomento, de mostrar para o público que o atleta está ali?
Mas está mudando.
E até preparar, até para
o próxima. O processo é lento, está mudando.
Talvez a gente pudesse começar sugerindo para as próximas edições modalidades tipo de apresentação, assim, né? Não ainda voltada para o resultado.
Como aconteceu em Praia Grande, do surf. É,
então, aí de repente a gente, nos municípios mais próximos, assim, onde são efetuados as competições, está convidando equipes ali que possam estar levando as equipes para que o público, de um modo geral, comece, né, a mídia mesmo, comece a ter o conhecimento da modalidade, a discutir, de repente, e a ver, né? Porque o que acontece às vezes é que uma modalidade, por exemplo, nós tivemos o Parapan. Então, naquele curto espaço de tempo ali, se falou muito do paradesporto, muito pontual. Né? De um tempo para cá, você já não vê mais na grande mídia reportagem com equipes de paradesporto, mesmo com atletas com potencial. Então, o que acontece? Esse esporte acaba sendo esquecido pela grande maioria das pessoas.
Mas isso não é pecado quando... pelo fomento, que a obrigação do esporte é fomento
então,
também?
Exatamente. Por isso que a gente está dizendo que a gente ofereça, né, toda a edição dos jogos, a gente ofereça de repente uma modalidade, né? Nós fizemos aqui em Santos, quando o Santos cediu a última vez, nós fizemos um para-jogos sem caráter de pontuar para deficientes mentais. Então a gente conseguiu trazer...
Velho Special Brasil.
Foi uma apresentação para a competição, né? A Special Olympics tem uma outra visão mais de participação. Nós também temos
mental, síndrome de Down.
Isso, exatamente. Tá. E nós fizemos com que alguns municípios trouxessem para o futebol, para a natação e para o basquete, equipes. Foi apresentado, os professores que estão aqui têm conhecimento e participam efetivamente com esse segmento, mas outros nem conheciam, nem sabiam que poderiam, de repente, estar participando. Foi um primeiro passo, pequeno, ficou lá atrás. Por exemplo, de repente, a gente pode estar retomando
isso em outras modalidades. Quem fez os bastidores dos jogos, Patero? Seguinte, desculpa, Beloque, quem fez os bastidores ali, conversou com o público um pouco, fosse, poxa, onde está o basquete de sobre rodas de Santos, o goalball aqui de Santos, futebol de amputados de Praia Grande, que esteve por muito tempo na mídia aqui da região, né? Futebol para cegos, até para, né? Mas isso cria uma expectativa. Quando o público vai, quando é anunciado alguma modalidade de PPD, é criado isto.
Mas,
né?
Na verdade, eu acho assim, eu não sei se eu estou fugindo um pouco
da
realidade.
Não, tranquilo, mas
Mas eu acho que essas mesmas modalidades, por exemplo, até o próprio Flávio pode falar, que tem mais...
Praia Grande teve, né, destaque um bom tempo.
Mas,
vôlei sentado, né, Flávio?
Então, mesmo nos campeonatos brasileiros, são pouquíssimas equipes.
Sim.
Para futebol de sete, por exemplo, que é para PC, eles organizam... A Andy lá do Rio de Janeiro...
Niterói.
Organizou um campeonato brasileiro que classificaria atletas para o Parapan com quatro equipes. No Brasil todo. Você veja como a demanda
de 3 anos para cá, o Flávio pode me corrigir.
A demanda ainda está muito restrita a entidades, associações, muito assim, sabe, o próprio deficiente, a própria pessoa com deficiência, às vezes não sabe que ela poderia estar praticando um esporte. Talvez até pela falta de apresentação nesses momentos que a gente tem, né? Mas é difícil você trazer, por exemplo, para os jogos abertos, equipes com goalball, por exemplo.
Flávio, você lá. Qual a expectativa?
Então, a expectativa é isso, porque é o que eles alegam, né? Então, a dificuldade de ter uma quantidade, né, que você consiga fazer. E, ao mesmo tempo, eu acredito que seja, porque você vê, você lançar um futebol de amputados, um vôlei sentado, o basquete sobre rodas, né, o próprio goalball. Então, tem que ter um conhecimento, né? Tem que ter toda uma estrutura para você estar... né, fazendo essa competição. E aí, pelo visto, o Estado, ele não quer fazer isso.
Seria até o momento de criar um workshop voltado para isso. Técnicos que não estejam envolvidos com esportes adaptados, vendo aquele fomento, criar em seus municípios workshops voltados a isso. Olha, não conheço o basquete sobre rodas, estou interessado pelo goalball, futebol de amputados, vôlei sentado. Vamos fazer até workshops técnicos voltados para esses municípios que têm interesse ou entidades para fazer esse fomento local, né?
É, nós também temos que entender o fenômeno que, graças a Deus, as pessoas com deficiência são minorias. Então, não existe muita renovação. A gente pode reparar, por exemplo...
Minoria que fez a diferença, senão vocês estariam, infelizmente,
se a gente for analisar,
com as calças na mão, hein?
As minorias sempre são destaque. marginais, minoria.
Mas sim, sim, entendi.
Políticos, minorias, são destaque. Pessoas com deficiência, são minorias, são destaque. Tudo que é minoria, se a gente for analisar, a gente faz uma analogia, tem o seu devido destaque. Mas o que ocorre é que não existe uma renovação. Existe a dificuldade, por exemplo, você formar um número que seja, por exemplo, bom para que a gente possa fomentar uma seleção da região, por exemplo. A gente não consegue formar na região, ou por incompetência, ou mesmo por ignorância das pessoas não sabendo o que é um sequelado de paralisia cerebral, para poder a gente montar uma equipe de PC, que é o portador de paralisia cerebral.
Sim.
Então, o que a gente está falando é que cresceu muito nos jogos regionais e abertos, que é a porta de entrada e a maneira mais barata da gente poder estar incluindo as pessoas com deficiência na prática do esporte. Agora, nós tivemos nos bastidores dos jogos regionais e abertos, a gente ainda tem pessoas que falam que a gente deveria estar fora dos jogos deles, que a gente está invadindo a praia deles. E eu vou além. Isso daí é uma ignorância. Porque se a gente, por exemplo, quiser também jogos regionais para desportivos ou jogos abertos para desportivos...
Fechados?
Olha, na minha pobre visão, que eu já estou há 20 anos em regionais e abertos, eu dificilmente eu acredito que venha a ocorrer isso aí, porque vai ser um segundo momento de despesa para o município.
Bom,
se a gente não continuar dentro, eu não sei não,
Patero,
se a gente consegue sobreviver
fora.
Segura
um pouquinho, que a pergunta é em cima, infelizmente, tá no calor. Até para a preparação do programa, fiquei até muito incomodado com um documento que surgiu nas reuniões técnicas preparatórias ao JAI. Seguinte, se o documento surgiu, porque foi colocado em pauta o assunto, que as modalidades para esportivas fossem retiradas dos jogos e criado um momento próprio para ele. Muitos técnicos assinaram esse baixo-assinado, assinaram um termo técnico que os jogos, as modalidades paraesportivas deveriam estar incluídas no calendário dos jogos, tá? Vou jogar isso no ar, reflita um pouco, isso incomodou muito. Se esse documento foi assinado, porque foi ventilado, foi colocado em pauta essa discussão. Vamos para um breve intervalo e no retorno eu queria a opinião de vocês sobre esse tema.
Espaço Senac. Dicas e informações.
Se você trabalha pegando peso, fique atento. Para evitar lesões na coluna, antes de fazer força, respire fundo, prenda a respiração, dobre os joelhos e levante o peso com as costas retas.
Dê preferência a carregar um peso de cada lado do corpo, equilibrando assim o esforço da musculatura das costas.
Pese bem as consequências de sua postura.
Voltando à nossa mesa redonda, nossos ouvintes, lembrando, estamos hoje discutindo o esporte adaptado após JAI, Jogos Abertos do Interior. Né? E a nossa pergunta que ficou no ar, que ficou incomodando mesmo, durante algumas reuniões técnicas preparatórias aos Jogos de Praia Grande, que Praia Grande sediou, é da possibilidade dos próximos jogos, né? Piracicaba será a próxima cidade sede, Exato. Santos sediará em 2009, mas a preocupação, e até de quem está ligado diretamente às modalidades, à entidade de portadores de deficiência, que essas modalidades ficassem de fora do calendário oficial dos jogos. Por favor, que é isso? O que acontece? Quem responde
não,
primeiro?
Beloc. A minha visão...
Mas isso, essa discussão existiu?
Eu não participei dos bastidores, mas eu acredito que como você está trazendo e o próprio Patero tem o conhecimento, eu acho que pode ter acontecido. O que me parece assim é que as pessoas, eu não sei se guardadas de um sentimento qualquer que seja, mas eu vejo assim, de repente eles apresentaram essa sugestão visando o modelo de um parapan, modelo de uma Paralimpíada, que são
que foi rechaçado.
Realizadas depois dos jogos convencionais. Né? Mas a gente sabe que a estrutura de uma Paralimpíada, a estrutura de um Parapan, né? Que foi pela primeira vez no Brasil, foi feito logo após a OPAN, inclusive usando as mesmas instalações, né? Porque, por exemplo, eu participei de um Parapan no México que a gente ficou em hotel, não tinha nada a ver com vila, não tinha nada a ver com nada. E eu acho que, de repente, a proposta para jogos foi criada nesse modelo. Mas a gente que está no dia a dia, que a gente está lidando e trabalhando com esse segmento, a gente sabe que a gente não pode, de repente, perder esse espaço que foi conquistado. Porque a gente sabe que dá dificuldade das prefeituras, de repente, de estarem em um outro momento...
Até economicamente é inviável isso.
Exatamente, está recebendo uns jogos de grande proporção. visando, né? A não ser que as cidades realmente passem por uma reformulação de mentalidade.
E até o princípio, a proposta desse esporte adaptado, que é a inclusão.
44 municípios participaram nos Jogos Abertos com, no segmento do PPD.
Exatamente, mas com deficiência o esporte, gente, não é uma porta de entrada, uma janela de escape para muitos incluir socialmente, um resgate desse atleta, se vê no centro de atenções, sendo valorizado e estão querendo retroceder. Flávio, por favor.
O que acontece...
Ocorreu isso, algumas reuniões técnicas? Ocorreu, esse documento, então, foi assinado rechaçando isso?
Foram por todos os técnicos lá do PPD e eu acredito que a intenção deles mesmo era para que a resposta fosse contrária à participação juntamente com os demais. E, então, talvez foi surpresa, e mais o Patero sabe disso, que nós tivemos reuniões lá na Secretaria do Estado de São Paulo, e isso já era discutido, essa intenção do Estado estar separando, e até por conta disso, acabando, bem dizer, parando com os jogos para as pessoas com deficiência. E, então, a gente sabe que tinha a Bradecar, que organizava tudo, inclusive o Sérgio Del Grande, torneio Sérgio Del Grande, onde as pessoas com deficiência tinham uma oportunidade maior, porque iriam lá e participavam de várias modalidades ao mesmo tempo. E, com isso, os técnicos mesmo foram taxativos, agora, nesse momento, aí, conforme esse documento, que querem a continuidade dessa inclusão, não exclusão. E alegaram, então, que teríamos 4 dias de competições, sim, no caso, aumentaria o prazo de competições, mas que a gente realizasse...
Mas você perde toda a força, você perde a exposição de mídia, até o próprio a inclusão. Levantando algo que o Bela colocou, lembrando o Parapan, foi questionado, inclusive, até a abertura da modalidade de deficientes. Ficou uma vitrine de políticos ali, com vaidades. A abertura dos jogos para os esportivos ficou restrito a um ginásio.
Convidados.
E muitos foram vendidos ingressos. Aí, no momento, já estourando a abertura, que a abertura já tinha iniciado, viram que, infelizmente, os ingressos não foram vendidos. Aí abriram os portões, para não ficar uma coisa feia, uma coisa... Baseada, né? Exatamente. E porque, até questionavam, por que a abertura, por que os atletas eram atletas, ponto, se eram negros, brancos, se eram mulheres ou deficientes, não importam, simplesmente deveriam participar da abertura oficial dos jogos. Isso ficou bem claro, várias entidades fizeram essa representação durante os jogos, Isso, se isso acontecer na nossa região, ou agora em Piracicaba, ou em Santos... Ainda mais Santos, que tem uma vocação até de discussão sobre a política de inclusão. Exatamente. Da pessoa com portador de deficiência, seria um tapa com luva de pelica, Não dá para suportar isso.
Eu acho que esse espaço foi conquistado, ele tem que ser mantido e ampliado, Eu acho que essa é a grande briga de todos os que estão no segmento,
Ampliação de modalidades. Durante os jogos, muitas entidades que foram prestigiar as suas cidades, atletas, viram, gostaram da estrutura de Praia Grande, Santos, tiveram a oportunidade de passear por Santos e toda a estrutura e colocaram. E eu coloco a pergunta para vocês. Há possibilidades de agora, dos próximos jogos, Santos, região, São Vicente, Guarajá, Praia Grande, sediar jogos específicos, como os Jogos do Silêncio, como é o Helsinki, a Alemanha, jogos voltados a certos segmentos, modalidades voltadas a surdos, ou Vero Special Olympics, voltados à deficiência mental. Vocês que coordenam o esporte adaptado na região, pensam nisso?
Não, a gente não pensa, a gente atua. Nós temos aqui o Flávio Belloc, que foi o idealizador do JOEB, que são os Jogos Especiais da Baixada, que visa mais o segmento da deficiência mental. E nós temos aqui a nossa região da Baixada Santista e Vale do Ribeira, a gente tá já chegando lá no Vale do Ribeira, a gente já tem municípios que participam, não com esporte voltado para a competição dos jogos regionais e abertos, porque não contempla a deficiência mental. Tá. Mas nós atuamos fomentando a competição, todos ganham a mesma premiação, mas existe a disputa, tem a competição e os municípios municípios da Baixada Santista com o segmento da deficiência mental. A gente organiza da seguinte maneira: o idealizador está aqui, ele pode até falar melhor. O município recebe da alimentação e a premiação, e os outros municípios visitam e vêm com a sua condução. E a gente consegue desenvolver atividades do tipo basquete, futsal, futebol society, atletismo, voleibol adaptado, já estamos na segunda edição, se eu não me engano. É, e a gente está querendo incluir o handebol e a natação. Então, isso para deficiência mental. Isso daí foi o nosso idealizador aqui, o Beló, que ele poderia falar melhor, né? E o Martinho é também uma pessoa que ele não tem o mesmo tempo que eu e o Beló que temos dentro do esporte ainda adaptado, bem, né, mas ele é o mais bem, velho dos três.
Ainda bem, né?
Ele é o nosso terceira idade adaptado aqui.
Obrigado.
Mas para grande, ter uma grande experiência em esporte adaptado, voltado à deficiência mental. Dê pela sua rede de educação.
Temos, inclusive, o deficiente mental. Em 2003, o que o Beloc estava falando aqui, tivemos aqui os Jogos Abertos em Santos, e nós tivemos a participação em todas as modalidades que... eles ofereceram na época, que era futebol society, natação e o basquete. Inclusive, a disputa final do basquete aconteceu entre Praia Grande e São Vicente, né? Que nós fomos vice-campeões, perdemos para São Vicente. E isso foi um momento bom, mas só que nós não conseguimos assegurar isso aí. Porque na época, conforme nós já tínhamos o Joeb, então isso aí ativou a participação, né, dessa deficiência aí no
Beloc,
nos jogos.
Para encerrar esse tema aqui.
Não, eu acho assim, a gente, eu trabalho há muito tempo com o segmento de deficiência mental, né? Então a gente percebia que eles precisavam desse momento. Nós tínhamos competições nacionais, regionais, e a gente não faltava alguma coisa. Então, junto com outros professores, inclusive o Flávio, depois o Patero, a gente trouxe a competição para o deficiente mental. E a gente, paralelamente a isso, a gente está trabalhando em Santos, a gente está tendo uma parceria muito boa com a Special Olympics, né? Que é uma associação que visa o atendimento esportivo ao deficiente mental. Inclusive, nós tivemos no mês de outubro agora uma atleta nossa lá do Rebouças que foi para o Mundial da China.
Temos que lembrar o Vanilton Sanatori, que também foi um grande jogador na área de educação.
Agora
especial.
O Vanilton está no Comitê Paralímpico, e quem está respondendo é o Vinícius Savioli. E nós vamos ter uma reunião agora na semana que vem para estar tentando fechar alguma parceria para o ano que vem dentro desse segmento.
Ok. Olha, nossa mesa redonda está terminando. Queremos agradecer muito a presença de Ricardo Patero Rodrigues, José Augusto de Souza, que infelizmente da Difisa, que não pôde comparecer, Flávio Beloc de São Vicente, Flávio Martinho da Costa aqui de Praia Grande. Quero agradecer muito ao Mesa Redonda de hoje, que foi um tema muito caloroso. Agradecer o nosso apoio técnico de Ademir Lima. E muito obrigado por vocês ficarem aqui um pouquinho com o Theo Neto, com o Mesa de Redonda de hoje, que discutiu o esporte adaptado dos Jogos Abertos do Interior. Um abraço a todos e muito obrigado. Até o próximo Mesa Redonda.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.